Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito bom dia, bem-vindo ao programa Eclésia deste domingo. Nesta manhã queremos viajar até ao Alentejo, conhecer a realidade do interior a ficar deserto e onde só permanece a Igreja. O arcebispo de Évora, Dom Francisco Senra Coelho, faz-nos companhia nesta manhã desde o Colo de Maria, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa. Antes, temos tempo para começar amanhã com música. Ouvimos Dulce Pontes no tema É Tão Grande o Alentejo. Voz de Dulce Pontes e o canto alentejano a marcarem este programa Eclésia que lhe faz companhia nesta manhã. Porque é no Alentejo, propriamente no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa, que o jornalista Henrique Matos esteve à conversa com o arcebispo de Évora, Dom Francisco Senra Coelho.
É uma referência, eu atrevia-me a dizer que, sendo a Igreja Mãe e tendo ela a vocação de ser uma mãe de coração aberto para todos, aqui se vem inspirar. É uma das suas fontes perante aquela que foi a primeira discípula do Senhor e que é a educadora da Igreja, que lhe foi dada como mãe. Ela é um ícone da própria Igreja. A Igreja tem que se rever muitas vezes, tem que fazer a resposta à pergunta do Concílio Vaticano II, que São João 23 colocou: Igreja, o que dizes de ti mesma? E nós temos o privilégio de ter connosco o Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição, Rainha de Portugal, Padroeira de Portugal, aonde podemos fazê-lo exatamente como uma referência provada, comprovada, da sua fidelidade como mãe, e aí nos inspirarmos a sermos uma Igreja também fiel à nossa vocação de maternidade. Mãe que acolhe, mãe que procura os filhos, mãe que vai ao encontro na proximidade das necessidades, mãe que tem colo, mãe que tem afago, mãe que tem carícia e carinho. E é preciso vir buscar muitas vezes para fixar bem o olhar nela, perceber como ela nos oferece Cristo, para que nós o saibamos oferecer aos de longe, como ela fez aos magos, com outras culturas, outras visões, aqueles a quem o Papa Francisco chama de periferias, e aos de perto, como ela soube fazer aos pastores das Campinas de Belém. Ela é uma mestra, é uma catequista. Por isso o Papa nos lembrou, temos mãe, e nós neste santuário encontramos-nos com ela.
Falou do colo, do carinho, da mãe, e tudo isto se torna ainda mais necessário e forte nos tempos que vivemos, não é? Socialmente uma sociedade tremendamente alterada pela pandemia, com a falta de horizonte, com as seguranças que caem por terra, o colo da mãe, o seu carinho, esta capacidade de acolhimento da padroeira adquire uma relevância muito especial também num momento como este.
Não há dúvida que somos chamados a uma presença muito real e ao mesmo tempo comprometida com o povo do Alentejo, Alto Alentejo e Ribatejo. Esta diocese, a Arquidiocese de Évora, é a mais extensa de Portugal. Vai buscar 6 concelhos ao distrito de Talex, Alto Alentejo. Vai buscar 2 concelhos ao Ribatejo, Benavente e Cruz. E ainda vai buscar um concelho ao distrito de Setúbal, Alcácer do Sal. Por isso, nós temos, para além do distrito de Évora, esta imensa extensão, com cerca de 260 mil pessoas, a necessitarem de uma presença constante. E há zonas da nossa arquidiocese, refiro-me sobretudo ao Alto Alentejo, quero também fazer uma referência a alguns territórios do distrito de Évora, onde a desertificação populacional é muito sentida e o envelhecimento das populações revela exatamente essa desertificação com a partida dos mais jovens, que apesar de toda a aposta da Universidade de Évora, das Universidades de Portugal, dos Politécnicos, eles partem e deixam o seu lugar vazio. E muitas vezes sentimos aqui a falta de médicos, a falta de enfermeiros, tendo os nossos filhos e netos longe da imigração. Então, nas visitas que eu faço às nossas comunidades do interior, alentejano, ribatejano, menos, porque é uma zona mais povoada e mais rejuvenescida, eu ouço o desabafo que tudo foi partindo. Encerraram os correios, havia um posto bancário que também fechou, ficámos apenas com a caixa multibanco, já não temos possibilidade de apoio médico, porque o centro de saúde também já não presta o seu serviço. Encontrámos-nos muitas vezes com ambulâncias nas nossas estradas, quando percorremos este Alentejo. A proximidade que torna a emergência e a urgência mais rápida no atendimento não acontece, porque é preciso muitas vezes a deslocação em ambulância entre a localidade e o hospital distrital de Évora. E dizem-me, só resta a igreja. De facto, quem vem cá é o superior, porque já não vem cá ninguém. Já não há escola, em alguns casos não há creche. O jardim de infância, em algumas localidades, está a sobreviver com as últimas respirações. E nós entendemos que, de facto, a presença da Igreja é mais do que nunca importante. Esta expressão, connosco, ficou só a Igreja. E algumas pessoas acrescentam, para além da Igreja temos o cemitério. Há aqui uma alusão muito velada a uma realidade que exige um olhar atento, porque não podemos esquecer que o investimento nas pessoas é, de facto, um investimento na maior riqueza de Portugal, que é o seu povo, que são as suas gentes, que são as suas pessoas. E quando se abandona o interior, quando não há uma política correta de integração de todas as regiões de Portugal, Nós estamos a semear uma desertificação que se paga muito caro, com o abandono do património, da floresta, com a desertificação que depois gera, de facto, outro tipo de despesas, porque as pessoas cuidam do território. É necessário uma atenção grande. Eu penso que o interior mereceria uma discriminação positiva para que fosse apelativo investir no interior, no empreendedorismo que é tão necessário no interior, neste território.
E a Igreja em Évora vai procurando levar este colo e este acolhimento de Nossa Senhora também a todos estes lugares onde está presente e onde trabalha e de onde teima em não sair, assim vá conseguindo também ter os sacerdotes disponíveis, que também sei que são poucos, para estar nestes lugares. Como é que a Arquidiocese de Évora também vai tendo presente a Senhora da Conceição nos seus programas pastorais, nos momentos de vida em conjunto da Diocese, que agora estão um bocadinho alterados, mas até que ponto este lugar está presente na dinâmica de vida da Arquidiocese de Évora?
É uma referência incontornável. Um dos momentos mais altos da vida da Arquidiocese é a visita pastoral. Nós visitamos todos os anos uma vigararia. No dia 13 de março, eu interrompi abruptamente a visita pastoral à vigararia de Elvas, que se compõe pelos concelhos de Monforte, Elvas e Campo Maior. Visitei todo o concelho de Monforte e estava a visitar a quarta paróquia de Elvas. E aí, Nossa Senhora da Conceição é sempre alguém que vai à frente. Ela assume a referência, o modelo de evangelização. Ela chega em cortejo automóvel, normalmente recebida com grande festa, percorre as aldeias, uma a uma, em procissão pelas ruas, e fica na igreja paroquial durante a primeira semana, que é uma semana missionária, antecedida por um tempo preparatório, que é a visita de porta a porta, feita por missionários e missionárias, convocando para o tempo depois propriamente carigmático, que acontece em pequenas comunidades chamadas assembleias familiares ou grupos paroquiais de adultos, com temas como, por exemplo, Deus é Pai, Jesus Cristo o Senhor e o Salvador, Eu sou Igreja, porque não me converto, terminando este tempo de caminhada carigmática, numa celebração comunitária e, ao mesmo tempo, também num convite para a celebração penitencial e para a celebração da Santa Unção com os doentes, também comunitária. Temos aqui uma semana repleta de missão. Quando chega o Bispo, na visita pastoral propriamente dita, e vai ao encontro das realidades da paróquia, tem sempre com ele a imagem de Nossa Senhora da Conceição. E quando encerra a visita, depois da celebração normalmente da confirmação, parte em cortejo automóvel para outra paróquia com Nossa Senhora. É, de facto, uma presença que nós temos como a padroeira da Arquidiocese. Para além de ser padroeira de Portugal, 1646, 25 de março, Dom João IV, coroação da padroeira, consagração do reino à Senhora Venerada em Vila Viçosa, na nossa casa de Vila Viçosa, ela é também a padroeira da Arquidiocese.
Fazemos agora uma pausa nesta conversa com o Arcebispo de Évora para dar lugar à música. Ficamos com Carminho no tema Estrela.
A estrela que guia o meu coração, tu és a estrela que iluminou o meu chão, és o sinal de que eu conduzo o destino, tu és a estrela. até que foi uma escuridão dessas que nos faz ser sábios do mundo. Vivi desilusão tão desigual que vim dar a minha infância num segundo. Nem sabes tu aqui que fizeste por mim até por ti quando chegaste. Só sei que ao te ver tu reergueste o que em mim era só cinza e tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou o meu chão. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu amor que se deu, mas numa distância, distância que nos fez acreditar que é essa que dá real importância à liberdade que é poder e saber amar. Bem mais feliz agora, certamente vou eu seguindo assim pela vida fora. Não mais estarei sozinha, estou bem crente que o teu feixe de luz própria me segue. Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou o meu chão. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou peregrino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino.
Bom dia, está na companhia do programa Eclésia. Ouvíamos o tema Estrela, de Carminho. Neste que é o segundo domingo do Advento, este tempo de preparação para o Natal, o jornalista Henrique Matos conversou com o arcebispo de Évora, Dom Francisco Senra Coelho, no Santuário da Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa.
Acolhimento, escuta, disponibilidade são expressões muito características daquilo que Nossa Senhora foi. É pelo seu exemplo. De alguma forma temos hoje, na circunstância de vida que nos vai marcando os dias também, o convite a acolhermos estas expressões, acolher, escutar, ser disponível, também para sabermos viver estes tempos em contraposição com alguma arrogância, talvez, em que o mundo vivia até agora.
Henrique, penso que é bom lembrarmos que vivemos a grande celebração de Vila Viçosa, o 8 de dezembro, em tempo de Advento. E o tempo de Advento é, de facto, um convite à espera, à esperança. No fundo, Nossa Senhora, na sua dimensão maternal, na sua gravidez, é a mulher que espera, como ninguém, o nascimento de Jesus. Quando falamos do nascimento de Jesus, falamos da chegada do Reino de Deus, de justiça, de paz e de amor. Nós precisamos muito que Jesus nasça nesta sociedade, neste mundo. E há de nascer a partir do coração de cada um de nós, porque o mundo muda-se dos corações. Os corações é que depois mudam as estruturas técnicas, económicas, sociais. Porém, o coração humano, fraterno, solidário, doado, gratuito, voluntário, com o sentido do outro e com uma grande dimensão em que a pessoa humana está no centro, em que não faz uma economia que mata, como diz o Papa Francisco, mas uma economia que serve a pessoa humana. Não temos, de facto, a possibilidade de continuar a viver enquanto a terra grita, porque é utilizada de um modo ávido, ganancioso, e enquanto o pobre grita, porque é instrumentalizado, é manipulado e depois descartado, não é possível fazer um mundo novo. Isso começa no coração do homem, quando Jesus nasce no coração do homem. Esta palavra Jesus significa todos os seus valores e todos os seus critérios, que são de humanização. Por isso, o Advento, que nos abre a perspectiva do Natal, é, no fundo, um apelo a que deixemos Jesus nascer na sociedade, a que deixemos Jesus nascer em tantas e tantas estruturas desumanizadas, aonde nós percebemos nitidamente a desertificação de Cristo, ou seja, a sua ausência. E isso tem a ver com a humanização. Não há dúvida que é urgente e era importante saber ler os sinais dos tempos, nomeadamente desta pandemia. Seria muito importante que esta pandemia nos fizesse crescer. Aliás, as árvores crescem para dentro no inverno. Nós estamos a viver um inverno. Que crescêssemos para dentro, que esta pandemia servisse para alguma coisa, que ficasse inscrito na nossa geração o respeito ecológico pela terra, no seguimento da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Que ficasse também inscrito no coração dos homens a urgência da fraternidade, Fratelli Tutti, todos irmãos. O Papa está-nos a dar pistas de leitura deste tempo. Está a fazê-lo com uma profundidade enorme. Era necessário que nós, no berço, no colo do nosso coração, amparássemos este convite do Papa e crescêssemos como pessoas, porque estamos todos, afinal, em rede. E vamos no mesmo barco e aquilo que fazemos acontece não só para nós, mas para os outros. E nós esquecemos, pensamos muito no eu e muito pouco no nós. Eu não quero ser pluralista, mas o meu coração sente-se interpelado por estes sinais, compartilhe-os.
O Advento é um tempo de preparação, de espera, de escuta, mas também vivido naquela certeza de que Cristo vai chegar e vai nascer. Este tempo pandémico, que é também um advento de expectativa e de preparação para tempos que se reconstruirão no futuro, não sabemos a distância, não sabemos a cronologia que leva até estabelecermos a normalidade possível, mas como cristãos e também inspirados pela Senhora da Conceição, temos que os viver também numa atitude forte de esperança e de certeza.
Ele já está no meio de nós. Nós encontramos tantos sinais na vida de tantas pessoas que se entregam em absoluto. E muitas vezes o fazem guiados pelo coração, porque não têm até na sua vida referências fortes da luz do Evangelho. São pessoas que não se consideram praticantes, ou são pessoas agnósticas, porventura até que se digam ateias, mas quando ouvem o seu coração, nós ficamos impressionados com máscaras coladas ao rosto de enfermeiros, de médicos, de paramédicos, de socorristas, de INEM, de soldados da paz, os bombeiros. Nós ficamos impressionados com pessoas que, ao arrancar as suas luvas, quase arrancam a sua pele. E muitas vezes é a escuta do coração, porque a semente do Verbo de Deus está espalhada e basta ouvirmos-nos, escutarmos, como dizia Miguel Torga, cumprirmos-nos que Ele me cumpra, porque dentro de nós, segundo Fernando Pessoa, há muitas Índias por descobrir. Basta esta capacidade de nos escutarmos que nos cumprimos como pessoas. Tantas instituições, tantas associações, o associativismo humanizador que nós temos como sinais do Reino de Deus. Infelizmente, temos também ao lado paraísos fiscais, offshores, uma política financeira que muitos seguem marcada pelo egoísmo e temos muita gente só, a solidão que mata. Temos muitos sinais de morte no mundo de hoje. A violência, a guerra, sinais que nos dizem que o Reino de Deus não chegou, que não está naquele coração. Temos atitudes profundamente marcantes na dor, gestos que eu podia dizer que são tão desumanizados que nos fazem ver que ali estão as trevas a vencer e não a luz. Por isso, entre este reino que já chegou e este reino que ainda não chegou, está o nosso esforço por, na paz, na tolerância, no respeito, fazermos o grande diálogo que eu penso que é necessário passar pelos afetos, mas também pelo efetivo. Tem que ser um diálogo afetivo e efetivo, de compromisso, de trabalho, por um mundo melhor. E tentarmos, com um grande testemunho de vida, marcar os espaços aonde a luz não chegou. Cristo disse que somos luz, fermento e sal. É essa a nossa tarefa. Afinal, foi isso que Maria fez quando se pôs a caminho e foi ter com Isabel para lhe dar a grande notícia do Reino de Deus chegado, mas também para a servir naquilo que fosse preciso, porque Isabel ia ser mãe. Não se pode falar do Evangelho sem falar de uma atitude de compromisso de serviço.
E a Senhora da Conceição será certamente o combustível desta chama de esperança que nos vai marcando também estes tempos. Sei que estamos no seu solar, em Vila Viçosa, e que se prepara um congresso para o próximo ano, março, salvo erro, precisamente sobre a Imaculada Conceição.
Eu tenho muita alegria e muita esperança que vai ser possível acontecer. De facto, nós estamos prestes a celebrar os 375 anos da coroação de Nossa Senhora da Conceição como padroeira de Portugal. E de 25 a 27 de março, aqui em Vila Viçosa, vai acontecer um congresso internacional através da iniciativa do Instituto da Padroeira de Portugal para os estudos de Mariologia. Este congresso é muito interessante porque congrega um grande sinal da presença de Maria em Portugal. Fátima, o santuário em que ela vem ao nosso encontro e nos dá uma missão, faz de nós mensageiros da sua paz, que é a paz de Cristo para o mundo inteiro. O santuário do Sameiro, onde o povo de Deus, por iniciativa própria, é um santuário que não tem uma liderança muito definida. É o povo, na sua simplicidade, no século XIX, reage a uma atitude que não se cruzava com a cultura portuguesa. Uma atitude marcadamente importada pelos estrangeirados e que impunha um liberalismo descristianizado através logo da confiscação dos bens das ordens religiosas em 1834. Com as argolas das suas orelhas, da mulher minhota, ainda marcado pelo gosto pelo ouro que a cultura sueva lhe trouxe, das suas riquezas que se espremiam nos cordões de ouro, nos corações de filigrana, nos seus anéis, nos homens, no cordão do relógio de ouro, muitas vezes ofertados, nasceu no alto da montanha do Sameiro, da Serra do Sameiro, Santuário da Imaculada Conceição. Vila Viçosa Fátima e o Sameiro, esperamos nós com as três coroas aqui presentes em exposição, vamos viver este congresso. São três santuários que se unem no mesmo congresso. E acredito que a presença de nomes internacionais vindos das diversas academias e universidades de alto prestígio vão fazer deste congresso um tema para Portugal. E o tema é este: Mulher, Mãe e Rainha.
É com estas palavras que terminamos a conversa com o Arcebispo de Évora, Dom Francisco Senra Coelho, que nos acolheu no Santuário de Vila Viçosa. Foi com os olhos postos na festa da Imaculada Conceição, apesar da pandemia limitar tal celebração por ali. Agora o programa Eclésia traz-lhe música. Ficamos com as equipas jovens de Nossa Senhora no tema Eu Te Canto, Maria. Bom dia, está na companhia do programa Eclésia. Eu Te Canto, Maria. Foi o tema que ouvimos aqui interpretado pelas equipas jovens de Nossa Senhora. Por ser domingo, vamos descobrir um pouco mais sobre a liturgia de hoje, neste segundo domingo do Advento, este tempo de preparação para o Natal. Para nos ajudar, temos a companhia habitual do Padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
Na liturgia deste segundo domingo de Advento, há um forte apelo ao reencontro do homem com Deus, à conversão. Deus oferece-nos um mundo novo de liberdade, de justiça e de paz. Mas esse mundo só se tornará realidade quando aceitarmos reformar o nosso coração, abrindo-o aos valores de Deus. É a mensagem do Evangelho através da pregação de João Batista. João Batista afirma claramente que preparar a vinda de Messias passa pela conversão, por uma transformação total, por uma nova atitude base, por uma outra escala de valores, por uma radical mudança de pensamento, por uma postura vital inteiramente nova, por um movimento radical que leva a reequacionar a nossa vida e a colocar Deus no centro da nossa existência e dos nossos interesses. Neste tempo de Advento, vivido como tempo próprio e como preparação para a celebração do Natal do Senhor, esta proposta tem pleno sentido. Devemos questionar-nos em concreto o que é que nos nossos pensamentos, comportamentos, mentalidades e valores que dirigem a nossa vida é egoísmo, orgulho e autossuficiência, impedindo assim o nascimento de Jesus no nosso coração e na nossa vida. devemos questionar-nos se estamos suficientemente atentos aos profetas que provocam o nosso estilo de vida e os nossos valores, ou se os consideramos figuras incomodativas, ultrapassadas e dispensáveis. Se nós, constituídos profetas desde o nosso batismo, nos sentimos enviados por Deus a interpelar e a questionar o mundo e os nossos irmãos. À luz do estilo de vida de João Batista, um estilo sóbrio, simples e centrado no essencial, vejamos se a nossa vida está marcada por valores nos quais apostamos e à volta dos quais construímos toda a nossa existência. Por valores importantes, decisivos e eternos, capazes de nos darem vida e felicidade. Ou se nos deixamos levar por valores efêmeros, particulares, egoístas e geradores de dependência e escravidão, assumindo um estilo de vida que contradiz claramente os valores do Evangelho. Não chega a dizer talvez ou sim, mas Deus espera uma resposta total, radical, decidida, inequívoca à sua oferta de salvação. Isso significa uma renúncia decidida ao nosso egoísmo e uma adesão decidida pela aventura do reino que Jesus, há mais de 2000 anos, nos veio propor. É urgente dar a Cristo todo o espaço nas nossas vidas, limpar o terreno, permitir que Ele nasça no íntimo da nossa vida. O Advento pode ser um tempo de desapropriação para melhor encontrar Cristo. Ao longo desta segunda semana de Advento, procuremos libertar espaço do nosso ser para o Senhor. Só assim permitimos que Ele venha ao nosso coração.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Assim nos despedimos. Ainda nos pode acompanhar na RTP2, no programa 70x7, hoje pelas 17h45. E para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclesia.pt. Passe por lá e fique atento às novas conversas que a cada dia ficam online. Cabaz de conversas até ao Natal, vamos percorrer as várias dioceses do país. Sempre numa perspectiva solidária. Aqui na Antena 1, voltamos na noite de amanhã pelas 22h45. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Eu sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom domingo e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.